Continuando o assunto que nós tratamos ontem, estamos vendo sobre o que Rabbi Akiva fala, Masoret Seyag LaTorah, que a tradição é uma cerca em torno da Torá. E nós vimos ontem que Masoret aqui tem duas interpretações. Estamos vendo primeiro a primeira, onde Masoret aqui significa toda a tradição dos detalhes da escrita da Torá. Masoret Kitivat Sefer Torá. Qual que é a tradição da escrita do Sefer Torá? E nós vimos ontem que tem letras, às vezes, maiores, menores, palavras que tem Vav ou não tem Vav, tem Yud, não tem Yud, tem Aleph, não tem Aleph. E tudo isso tem um motivo, porque ou, eventualmente, alguma palavra que se escreve diferente do que deveria se escrever. Damos exemplo ontem, por exemplo, Hanara, que Nara, jovem, em todos os lugares na Torá, exceto um, está escrito sem rei, que daria para se ler Nar, jovem, a jovem, dá para se ler o jovem, masculino. Também tem os seus motivos. Ou o Nun, que tem de ponta cabeça antes do Vayehi Bin Soa, e depois do Pasuk seguinte, Shuvah Hashem, Ubnuchoy Omar Shuvah Hashem, etc. E não só isso, mas também essa tradição que se mantém sobre a escrita exata e precisa da Torá também nos permite aprender muitas leis. Por quê? A Torá foi escrita de uma forma e entregue junto com ela um manual de como se lê ela. Você tem a Torá escrita, você tem a Torá oral, que aliás é o segundo tópico que tem aqui, Masoret, tradição, é a Torá oral. Depois a gente vai ver, se Deus quiser. Mas existe uma Torá oral que te ensina como você estuda essa Torá. Hashem fez a Torá de uma forma muito sintética e que tem muitos detalhes em um mesmo versículo. Depende do ponto de vista que você vai olhar para ele. Então, quais são os pontos de vista que você deve olhar para ele? A Torá te dá um manual, uma série de regras, como você pode aprender leis. Dentre essas regras de como se aprende leis, se aprende leis inclusive dessas escritas diferentes, dessas escritas diferenciadas em determinados lugares. Por exemplo, Agmará, no Tratado de Sukkah, diz que na Torá aparece a palavra Basukot. Em Sukkot, não em Sukkot, tempo, em Sukkot, espaço físico, dentro da Sukkah. Em Sukkot vocês vão sentar durante esses 7 dias. Aparece 3 vezes essa palavra na Torá, Basukkot. Uma delas está escrito com um Vav no final. E as outras 2 vezes nem esse Vav do final tem. Então vamos agora voltar. Se você pedir hoje para um israelense, escreve a palavra Basukot, ele vai te escrever Beit, Samech, Vav, Chaf, Vav, Tav. Tem 2 Vav na palavra. 2 lugares que é malé, é cheio. Você põe 2 Vav para se ler Sukot. Então o Su vai ter um Vav e o Kot vai ter um Vav também. Como está escrito na Torá, 2 vezes, desculpa, sem nenhum Vav. Beit, Samech, Kaf, Kaf. Está faltando 2 Vav. Essa é uma forma que está escrito. A outra forma que está escrito na Torá é com 1 Vav no final. O que difere? Difere o seguinte. Se você pegar a palavra que está escrito 1 vez, Basukot, se você pegar e olhar para ela, você vai direto você vai ler Basukot. Você vai conseguir ler Basukot. E você vê que é plural. Esse Vav Tav no final, Ot, significa que é plural. Já a palavra Basukot sem o Vav no final, se você ler assim, sem pontinhos, não tem as vogais, então como que você vai ler? Se você ler, você vai ler Basukat, singular. Basukat e não Basukot. Aqui entra de novo tradição, que embora está escrito sem Vav, a leitura ali é Basukot, é no plural. Então, sendo plural, por que a Torá não põe o Vav de uma vez por todas? Porque tem alguma lei escondida atrás dessas palavras. Qual é a lei que nossos sábios aprendem? Então, nossos sábios dizem no Tratado de Sukkah, Está escrito, agora vamos falar como está escrito, não como se lê. Como está escrito. Na escrita nós temos Basukat uma vez. Basukat duas vezes. E Basukot, plural, mínimo de plural, duas vezes. Então nós temos aqui, como se tivesse escrito, quatro vezes a palavra Sukat. Bom, eu preciso de uma dessas vezes para saber que eu preciso sentar na Sukkah. Então, uma dessas vezes a Torá está querendo dizer, você vai sentar na Sukkah. Por que a Torá é tão repetitiva e repete de novo essas palavras em seguida? Para que precisa repetir tantas vezes essas palavras? Então, diz a Gemara, para te ensinar, quantas paredes precisa ter essa Sukkah? Então está escrito, na verdade, contando como nós vimos com plural e singular, você tem quatro vezes. Uma vez é para te dizer que você tem que sentar dentro da sucá. E as outras três é para te dizer que essa sucá tem três paredes. É uma das formas de aprendizado da Torá. Você fala, ah, mas é estranho, é de fato assim? É. Essa é uma das formas que se aprende leis da Torá, que veio junto com a Torá, essas instruções de aprendizagem. Uma das formas é essa. Ou, por exemplo, o Bartenura, aqui na nossa Mishnah, também traz um exemplo que está escrito no Tratado de Rosh Hashanah. O Tratado de Rosh Hashanah não fala só sobre Rosh Hashanah, fala sobre Rosh Chodesh de uma forma geral, como que se faz o calendário judaico. E o versículo da Torá, a Torá diz três vezes, Moadei Hashem asher tikreu otam, as festividades, os tempos de Hashem, que vocês vão chamar eles, depois está escrito de sagrado, etc., ou no tempo deles, tem palavras depois. Tikreu otam, vocês vão chamar. Daqui que nós aprendemos que quem vai chamar? Vocês. Shabbat, quem chama é Deus. Não tem agora, eu vou fazer o calendário, eu vou contar sete dias e é Shabbat. Não, Shabbat é sempre a cada sete dias, desde a criação do mundo. Deus definiu quando é o Shabbat. Mas quando vai cair Pesach, quando vai cair Shavuot, quando vai ser Rosh Hashanah, etc., isso é definido pelo tribunal. Como? Vão vir pessoas, tem todas as regras, né? Vão definir, jogar os dados e pronto. Vão vir pessoas que viram a lua nova, vão testemunhar, vão ser aprovadas, e vai ser decretado Rosh Chodesh. Mas tudo isso é feito pelo tribunal. Isso está escrito aqui, então, Tikreu Otam. Vocês vão chamar. Só que a palavra otam, de novo, se você pedir para um israelense que escrever a palavra otam, ele vai te escrever alef, vav, tav, mem. Mas na Torá, as três vezes está escrito sem o vav. Alef, tav, mem. Se você der hoje essa palavra, alef, tav, mem, para alguém ler, ele vai te ler otam, porque não tem o vav. Dá para ler otam. Porque você pode colocar o rolam em cima do Aleph. Dá para ler perfeitamente, Otam. Mas o mais comum é Atem. Atem vocês. Então, te criou Otam, vocês vão chamar eles. Eles, as festividades. Elas, as festividades. Atem quer dizer vocês. O que quer dizer isso? Aprendem nossos sábios. Atem afilo shogegim. Vocês mesmo sem querer. Atem afilo mezidim, vocês mesmo de propósito. Atem afilo mutim, e vocês mesmo por engano. O que significa isso? O tribunal pode errar também. E aí, o que vai ser? Se o tribunal define que hoje é Rosh Chodesh, e na verdade alguma coisa eles fizeram de errado, e não deveria ser hoje, é só amanhã. E agora? As pessoas vão daqui 15 dias festejar, a partir de hoje 15 dias vão festejar Pesach. Estão começando Pesach um dia antes. E pior do que isso, que quando termina a festa, conforme esse calendário, ainda não terminou, e as pessoas todas, o povo inteiro, vai comer hametz. No dia seguinte à festa, que na verdade talvez não é, é Pesach ainda, como estão comendo hametz. Então é uma responsabilidade muito grande. Por isso diz a Torá aqui, Atem, vocês mesmo que fizeram sem querer errado, mesmo que vocês fizeram de propósito errado, e mesmo que vocês fizeram por engano errado, a data que vocês definiram é a data. É uma força que Hashem deu para o tribunal definir quando são os tempos. E você percebe essa diferença na própria tefilá de Shabbat e de Yom Tov. No Shabbat, quando você faz a tefilá de Shabbat, você fala Brachá, Baruch Atah Hashem, Mekadesh HaShabbat. Hashem, que santifica o Shabbat. Como é que você fala no Yom Tov? Mekadesh Yisrael Behazmanim, que santifica Israel, o povo de Israel, e os tempos. Quem santifica os tempos? Israel. O tempo quer dizer quando vão ser as festividades, não é Hashem que define. Ele te deu todas as regras e falou a partir de agora o tribunal vai definir quando é. Tem todas as regras. Aí se eu errei, nisso não tem problema. Se você errou, mas você afixou dessa forma, é assim que vai ser. E nos céus vão aceitar que Pesach é naquela data. E todo mundo vai comer o seder na noite certa. Que a Shem deu essa chave do tempo na mão do tribunal. Nós encontramos que existem algumas pessoas, alguns grandes mestres no Talmud, são chamados de Sofrim. Quem são esses Sofrim? Sofrim eram na época da grande assembleia, ou seja, a época entre o primeiro e segundo templo e construção do segundo templo. E era encabeçada pelo chefe famoso Ezra HaSofer, o Ezra o Sofer. O que quer dizer Sofer aqui? Esse Sofer aqui não é escriba, não tem nada a ver com escriba. Sofer aqui significa lispor, contador. Como assim? Pergunta o Talmud por que esses grandes sábios eram chamados de Sofrim. Porque eles eram os responsáveis em passar a Torá adiante com toda a sua tradição, com todos os seus detalhes. E eles eram tão profissionais nessa área, tão conhecedores da Torá e todos os mínimos detalhes da escrita do Sefer Torá, que eles sabiam de cor contar quantas letras tem no Sefer Torá. E por isso eles são chamados os contadores. Eles são tão precisos que eles sabem até números de quantas letras tem em cada lugar da Torá. E por isso não é à toa que no primeiro capítulo do Pirkei Avot, as pessoas da grande assembleia, que dentre esses tinham Sofrim, falam, façam uma cerca em torno da Torá. A cerca em torno da Torá tem várias, mas uma delas, e uma das principais, quanto à Torá mesmo, a escrita da Torá, é o que o Rabi Akiva está agora nos complementando. Masoret, a tradição, Seyagla Torá, é uma cerca para manter a Torá escrita sempre da mesma forma e da forma correta. Mais ainda, o Rabi Akiva também é uma pessoa que tem tarimba para falar isso. Por quê? Porque o Rabi Akiva, como nós já vimos, ele, quando sentou para estudar a Torá, ele começou a perguntar, mas esse Aleph, por que ele é assim? O Beis, por que ele é assim? Ele queria saber todos os detalhes da escrita. E não só isso, como nós mencionamos que quando Moshe Rabbeinu estava no Monte Sinai e Hashem estava escrevendo as coroinhas em cima das letras do Sefer Torah, então Moshe perguntou, para que precisa todos esses detalhes? E aí Deus respondeu para Moshe, no futuro vai ter um sujeito chamado Akiva Ben Yosef, e ele vai aprender dezenas e dezenas de leis de cada uma dessas coroinhas. Faz parte, é importante. Então o Rabi Akiva, que sabe a importância que tem cada detalhe da Torá, é aquele que está nos falando o que ele está dizendo aqui sobre a tradição do Sefer Torá. Só para terminar, muito interessante, não há coincidências. Tudo Hashem faz cair no dia certo. Nós estamos agora, começando agora à noite, o dia 10 de Tevet. O dia 10 de Tevet tem tudo a ver com o que nós falamos na Mishnah. O que aconteceu no dia 10 de Tevet? Aconteceram três coisas ao longo do dia 8, 9 e 10 de Tevet. Nossos sábios não queriam dar muitos jejuns, então por isso eles juntaram os três motivos em um dia apenas de jejum, que é amanhã, um jejum diurno. Quais são os motivos? O primeiro motivo é do próprio dia 10. No dia 10 de Tevet, na época do primeiro templo, Nebuchadnezzar cercou Jerusalém e esse sítio em torno de Jerusalém durou 3 anos, até que finalmente no dia 9 de Tamuz, que hoje em dia a gente não faz nada porque no segundo Beit HaMikdash foi dia 17, no dia 9 de Tamuz é que ele conseguiu entrar em Yerushalayim, começar a destruir Yerushalayim, no dia 9 de Av ele destruiu o Beit HaMikdash. Então por isso é um jejum, primeiro ponto, em lembrança ao Beit HaMikdash, a Yerushalayim que foi sitiada nesse dia e começou todo o processo da destruição. Segundo motivo, é porque hoje, dia 9 de Tevet, que está terminando o dia, é Yortzeit de Ezra HaSofer, que nós acabamos de mencionar. Ezra HaSofer foi aquele que incentivou o povo a sair da Babilônia e ir para Israel construir o segundo Beit HaMikdash. E ele que liderou o povo naquele primeiro momento muito difícil. Muito, muito difícil. Eram pouca gente que foi para lá, com 42 mil pessoas foram para Israel. E foi muito difícil esse começo. E Ezra HaSofer faleceu nessa data. E do dia 8, que foi ontem, foi o dia que o rei Ptolomeu, que era o rei do império que dominava Israel um pouco antes de Hanukkah, ele decretou e pegou 72 sábios, sem avisar um sobre o outro, colocou cada um deles numa sala separada, e falou, vocês não saem daqui, quando vocês não acabam de me traduzir a Torá inteira para o grego. E lá eles traduziram a Torá para o grego, e o Talmud conta que aconteceu um grande milagre, que todos eles traduziram exatamente igual. E até alguns pontos da Torá, que a Gemara em Megillah traz 10 pontos que eles viram que seria interessante trocar a ordem da palavra, ou alguma coisa assim, para ficar clara a ideia. Todos eles fizeram a mesma forma da tradução nesses versículos. E nossos sábios dizem que esse dia é um dia que desceu uma escuridão para o mundo durante 3 dias. E nessa data, o Talmud considera como a data que o povo fez o pecado do bezerro de ouro. Por quê? O que aconteceu? Não traduziram a Torá, qual o problema? Até aquele momento, não havia traduções da Torá. A Torá estava, como nós falamos agora, Seyag, uma proteção. Havia uma proteção em torno da Torá. Qual era a proteção? Que não é qualquer um que pode mexer com a Torá. Você quer mexer com a Torá, você tem que entender. Então, quem sabia a linguagem da Torá, o hebraico, que a maioria do nosso povo sabia, podia estudar a Torá e compreender ela da forma correta. A partir do momento que traduziram, dizem nossos sábios, abriu a Torá, deixou ela escancarada para qualquer um agora poder vir e dar as opiniões que ele acha, o que ele acha sobre o que está escrito na Torá. E traduções que vieram posteriormente começaram já a também modificar as coisas. Coisa que enquanto a Torá era intacta só na língua original, ninguém mexia. A partir do momento que tem uma tradução, já um então traduziu do grego para o latim, já pode mexer um pouco, depois traduz para o português e já modifica mais um pouco, e já perdeu todo o sentido, e a Torá perdeu essa cerca que tinha em torno dela, de uma forma geral. Deu acesso às pessoas poderem modificar. Por isso nossos sábios dizem que foi uma coisa muito grave, muito ruim para o nosso povo, igual o bezerro de ouro, que também é um serviço a algo estranho. Aqui também é um serviço que foi feito... deixando a Torá algo estranho. E por isso, então, amanhã tem esse jejum que junta esses 3 motivos que tem tudo a ver com essa Mishnah que nós estamos vendo. Quão importante é manter a Torá na sua originalidade, a língua original, a forma de escrita original e todos os mínimos detalhes de como se escreve a Torá. Boa.